Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Federação Sindical CTE, eu tenho sempre alguma dúvida na correta designação. Nós hoje vamos ter mais uma de um conjunto de maratonas de trabalho que nos esperam, em torno quer do Orçamento do Estado, quer de questões conexas. Hoje vamos ter um conjunto de audições sobre a proposta de Lei 171-12, chamada Lei da Convergência de Pensões entre o Regime de Segurança Social, Regime Geral da Segurança Social e o Regime de Proteção Social da Função Pública. Teremos três audições sobre esta matéria, primeiro ao CTE, que já está connosco, em segundo lugar à Federação dos Sindicatos da Administração Pública e finalmente ao Secretário de Estado da Administração Pública. Teremos ainda hoje uma audição com o Secretário de Estado do Orçamento sobre um outro tema, Orçamento Retificativo, sobre o segundo Orçamento Retificativo. Bom, e vamos, uma tarde, como vemos, será muito preenchida. Iria desde já dar a palavra à doutora Helena Rodrigues, em representação do CTE. Nós acordamos nestas audições 10 minutos de intervenção inicial, até 10 minutos, depois um conjunto de questões das várias bancadas por 5 minutos, resposta em conjunto. Bom, se for necessário poderá haver uma segunda ronda, mas não é apenas se for necessário. É nesse. Tem a palavra, professor.
Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, por terem aceitado a nossa proposta de audição nesta comissão. Em primeiro lugar, este processo negocial, um processo negocial que foi relativamente longo e nós convencemos, até pela duração do processo, que ele com certeza iria trazer algumas alterações, iria ser um processo que acolheria de alguma forma aquilo que eram as propostas das organizações sindicais, designadamente a Frente Sindical que o CTE lidera. A primeira proposta de lei surge em 6 de agosto, pleno período de férias, mas surge em 6 de agosto. Uma exposição de motivos curta, sem grande preocupação de justificar a medida ou justificando a medida com o programa de assistência financeira e o combate ao déficit. O primeiro parecer do CTE surge a 26 de agosto de 2013. Neste primeiro parecer, o CTE faz já um estudo exaustivo da proposta e faz também um estudo exaustivo dos dois sistemas. Os sistemas de pensões em Portugal, quer o da CGA, quer o da Segurança Social, não é matéria que diga muito, não diz naquilo que é, conforme se organizam, como estão estruturados, ao comum dos cidadãos. Não são matérias fáceis de estudar, não são matérias fáceis de analisar, porque estão muito fragmentadas, são de difícil apreensão, mas, enfim, as organizações sindicais, porque têm também no seu seio trabalhadores que pertenceram a este serviço, alguns muito qualificados, têm, enfim, o privilégio de contar com contributos muito válidos que ajudam a essa análise. A segunda versão da proposta surge em 9 de setembro. Aqui a exposição de motivos é substantivamente longa. Vem já um pouco responder àquilo que é o primeiro parecer que nós consideramos o primeiro parecer do CTE. Na sequência, enfim, ela vem na sequência daquilo que esta organização sindical e o conjunto das organizações sindicais que o CTE lidera apresentou, mas com certeza também o que outras organizações sindicais foram referindo durante o processo negocial. O que é que diz a exposição de motivos? Bem, a exposição de motivos começa por, em grande parte, omitir e fazer um relacionamento não o mais correto dos dois sistemas, mas também colocando em cima dos aposentados da administração pública a culpa deste sistema. Ou seja, estes trabalhadores que, chegando ao fim e adquirindo aquilo que eram as condições para se aposentarem ao abrigo da lei, exerceram esse direito, são agora os grandes culpados pela falência deste sistema e pela falta de sustentabilidade do sistema de pensões da CGA. E nós sabemos que isso não é, todos sabemos que isso não é assim. Em abono da verdade, para qualquer cidadão comum é fácil perceber que provavelmente os sistemas de pensões precisam de ser repensados e repensados à luz daquilo que está a acontecer e daquilo que é impossível eventualmente manter. Teremos que olhar de forma muito aberta para aquilo que poderá ser e terá que ser a hipótese de solução ou a hipótese de resolução. Mas organizações sindicais, em abono da verdade, já vinham pensando nestas questões e eu não posso deixar de referir aquilo que foram os estudos. O CTE, como é sabido, foi das primeiras organizações neste país a fazer estudos sobre a administração pública, estudos que baseava na sua revista Administração. E já nos finais da década de 80, nós tínhamos na revista Administração alguns estudos sobre aquilo que era o regime da Segurança Social e também o regime da CGA. E desde esta altura, que já se era crítico e que já se assinalava que os regimes não eram, enfim, semelhantes ou eram completamente diferentes, mas tinham pressupostos diferentes também, e que nada se fazia para que as coisas tivessem, enfim, pontos de vista e olhares semelhantes. Portanto, isto só para dizer que as organizações sindicais não estão hoje a ver estes sistemas pela primeira vez. Foram objeto de estudo e têm sido objeto de estudo. Por isso, nós temos achado e temos sido muito críticos em relação à proposta que nos foi apresentada, porque ela representa apenas a maneira mais simples de resolver a questão da sustentabilidade. Não há dinheiro porque em determinada altura a entidade empregadora, o Estado, enquanto entidade empregadora, não contribuiu na medida do necessário para a sustentabilidade do sistema, não fez os descontos que lhe competiam. Há até um artigo da Caixa Geral de Aposentações que determina que o Estado, em caso de déficit, assegura o pagamento das pensões e, portanto, e na altura em que teve, porque até finais da década de 80, princípios dos anos 90, o número de aposentados era significativamente inferior em relação aos que estavam no ativo e cobria aquilo que eram as contribuições dos trabalhadores, ia cobrindo o sistema da CGA. Só a partir desta altura, e outros anos houve, muito anteriores, em que o sistema era francamente superavitário. Portanto, coloca-se também a questão de saber o que se fez com este dinheiro, esta é uma verdade que gostaríamos de saber, o que se fez com este dinheiro que foi colocado na CGA e que hoje os trabalhadores, afinal, ao que parece, não sabem, têm a culpa de não existir e que agora os aposentados vão pagar. Para já, esta pretende ser, segundo se diz na exposição de motivos, os cortes surgem como uma resposta estrutural do Governo para reduzir a despesa e o déficit. E, portanto, sendo estrutural, quer dizer, definitiva, não acolhe aqui o argumento ou aquela proposta um pouco estranha de que terá a ver com o crescimento e a redução do déficit. Portanto, esta é a resposta estrutural do Governo. Depois, também percebemos pela exposição de motivos que a reforma do Estado vem surgindo pela redução permanente de despesa. Enfim, nós tínhamos alguma dúvida que a reforma do Estado, afinal, fosse apenas pela redução da despesa, pensaríamos que seria outra coisa, mas é afirmado nesta exposição de motivos e começam agora a surgir várias repetições desta afirmação. Depois diz também que há uma disparidade muito grande entre o regime da CGA e o regime da Segurança Social, em que as pensões são 10% acima das pensões atribuídas no sistema da Segurança Social. Se em determinado momento isso assim foi, também é verdade que os aposentados que vieram com aquilo que era a última remuneração, que poderia nem ter sido a melhor remuneração, era apenas a última, viram depois, durante um período largo, congelada a sua pensão, até atingir a redução dos 10%, exatamente nos mesmos moldes dos trabalhadores da CGA. Depois dizer que não é possível fazer também a comparação entre os dois regimes, não é possível, ou pelo menos não é provavelmente muito honesto, porque as carreiras contributivas são diferentes, porque os grupos profissionais são diferentes, porque os grupos mais qualificados estão na administração pública. É verdade que nem sempre são os melhor remunerados, mas estão na administração pública e, portanto, e estes contribuíram sempre com base em toda a sua carreira. A sua entidade empregadora, Estado, fazia o corte, fazia a retenção para o sistema de pensões com base naquilo que realmente o trabalhador oferia. Depois que a dimensão da carreira contributiva é diversificada nos dois regimes, na CGA 23,2 anos, na CGA 30,7, na Segurança Social 23,2, e nós sabemos que assim é. Depois, porque até 2007 o regime de pensão completa 60 anos de idade e 36 de serviço de facto assim vigorou, mas não havia a possibilidade de cumprir um tempo mínimo se poder o trabalhador da CGA aposentar, enquanto a social era possível. Por isso, a carreira contributiva ser ela uma carreira mais longa. Isto está um pouco daquilo que foi também o parecer remetido. A questão já referida, o financiamento da CGA assentou sempre nas cotizações dos trabalhadores, enquanto as cotizações, enquanto os aposentados foram relativamente poucos e um número, enfim, que se situava entre, num período de 20 anos, 60 a 80, que se manteve quase fixo na ordem dos 200 mil para cerca de 500 mil, é fácil perceber que as contribuições e as cotizações dos trabalhadores chegaram para fazer suportar as pensões. Depois, porque é praticamente impensável pensar que num Estado de Direito Democrático aquilo que é uma lei em vigor em determinado momento...
Para concluir nesta primeira intervenção, não estou a retirar a palavra, mas pedi...
Não querendo aqui referir sequer as questões da constitucionalidade, é de facto assustador para nós que se pense que em determinada altura uma lei está em vigor, passado ano seguinte, vicissitudes várias e apenas, talvez, os regimes totalitários dirão aquela lei não... Você vai ser penalizado por aquilo que fez ao abrigo de determinada lei. Isto é para nós assustador e não podemos conformar-nos com isto. Referir, por último, que esta organização sindical e esta frente sindical sugeriu ao Governo que a convergência se fizesse no futuro, ou seja, mesmo para aqueles que estão neste momento em funções e que poderiam aposentar-se, que a fórmula de cálculo fosse igual à da Segurança Social. E, de facto, o Governo não aceitou, por algumas simulações, ainda que, enfim, nada muito concreto, percebemos que também essa convergência, face àquilo que é o sistema da Segurança Social, trará para alguns dos que se aposentam no futuro uma pensão superior àquelas que obterão, àquela que obterão com o regime da CGA. Muito obrigada.
Muito obrigado por esta primeira apresentação. Agora vou dar a palavra aos vários grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho propriamente grandes questões a levantar. exposição é de si extensa e bastante detalhada. E tenho grandes pontos de convergência com aquilo que foi aqui exposto. E grandes pontos de convergência naquilo que tem a ver com aquilo que é a posição do Partido Socialista face a este diploma. Um diploma que nos fala exatamente da convergência entre sistemas de pensões, mas se formos aplicar a fórmula de cálculo que é agora apresentada aqui neste diploma para os futuros aposentados da CGA, o que verificamos é que vamos ter uma divergência de sistemas, porque estes terão condições de acesso à sua aposentação significativamente mais gravosas que os trabalhadores cujo sistema de proteção é a Segurança Social. E isto é logo uma das grandes pedras que temos que burilar em todo este trabalho de discussão, e o Partido Socialista apresentará uma proposta de alteração que, por aquilo que me diz, e não tendo acesso ao documento que o CTE terá entregue ao Ministério neste momento, o que me é dado apreciar pela exposição que fez é que a nossa proposta é até coincidente, aplique-se a mesma fórmula de cálculo a trabalhadores do setor privado e do setor público. É isso que, se queremos criar um sistema convergente, é isso que temos que fazer, então. Mas, pelo que me diz, parece que o Governo recusou, não é assim? Recusou essa vossa proposta, pois. É evidente que recusou, senão não teria chegado aqui o texto desta proposta de lei na fórmula em que chegou. E este é logo um primeiro ponto. Depois há um outro ponto que também para nós é muito importante, que é a questão também aqui colocada da segurança e da confiança jurídica. Que confiança podem ter os cidadãos que tiveram acesso à sua aposentação em determinadas condições? Condições que não foram eles que criaram, foi o Estado, foi a lei que lhes propôs naquele momento essas condições. E fizeram a sua opção pela aposentação, naquele momento, com aquilo que lhes era oferecido. E agora vêm essas condições negadas e vêm também diminuído, em função disso, o seu rendimento, que já de si, ao longo dos últimos anos, tem vindo a ser diminuído por uma série de circunstâncias, que têm a ver com a política fiscal, com uma série de políticas do Estado que têm vindo a serem implementadas. Outro ponto de encontro que nós temos na análise desta proposta de lei tem exatamente a ver com a forma como o texto introdutório, pelo que me apercebo agora bastante mais rebuscado que o da proposta inicial, numa tentativa de explicação dos motivos, este texto acaba por caminhar aqui por caminhos absolutamente ínvios e que são preocupantes, porque acaba por acentuar ainda mais um caminho que tem vindo a ser trilhado ao longo dos últimos tempos por este governo. Uma clivagem cada vez mais acentuada entre a população portuguesa, entre velhos e novos, entre trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado. E este é um caminho absolutamente perigoso e, para nós, inaceitável. E ainda é mais perigoso quando este caminho é feito com uma capa de igualdade, de promoção da igualdade, valor que, sejamos sinceros e afastemo-nos do jogo de palavras, um valor que ideologicamente está bastante arredado do quadro pelo qual seguia este governo. E, portanto, sejamos todos claros e coerentes naquilo que dizemos e naquilo que fazemos, porque não me venham falar de igualdade quando a seguir tudo o que está escrito, tudo o que nos é proposto, fala-nos de tudo, menos de igualdade. E neste texto em que fala tanto da igualdade, acaba exatamente por acentuar esta marca em relação aos trabalhadores da administração pública, como se toda a vida tivessem sido protegidos, como se toda a vida tivessem sido uns privilegiados e como se fossem culpados das opções que nos diferentes momentos, os diferentes governos, e todos eles, e eu sou de um partido que também esteve no governo, fizeram. Devemos estar empatados. Foram os governos que fizeram, os sucessivos governos que fizeram estas opções, não foram os trabalhadores da administração pública. E, portanto, não podem ser estes trabalhadores agora a pagar pelas sucessivas opções políticas tomadas. Há outros, eu concluo. O que esta proposta nos vem falar claramente é de cortes. E não adianta falar de igualdade, que estamos a falar claramente ou em necessidade de promover uma convergência, de promover a sustentabilidade. O que estamos a falar claramente é de cortes. O que estamos a falar claramente é da resolução de problemas orçamentais. Mas esses problemas são problemas que se têm vindo a aprofundar face às opções que têm sido tomadas, às opções tomadas por este governo em relação ao cumprimento do memorando da Troika. E isto tem que ser claramente assumido. Todos nós sabemos o que era o memorando, todos sabemos o que é hoje esse memorando. E todos sabemos que, apesar dos esforços a que estes aposentados e a que estes trabalhadores foram sujeitos ao longo destes anos, destes últimos anos, que isso não foi a solução para o problema orçamental com que todos nós nos debatemos. E, portanto, se essa solução estava errada, se essa receita estava errada, mude-se a receita, mas não se continue a afundar cada vez mais e não se continue a arrastar pessoas que neste momento não têm capacidade de ter outro tipo de rendimentos e de ir buscar outro tipo de rendimentos, não estejamos a prejudicar exatamente estas pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sr. Deputado Carlos Santos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à delegação do STE, da importância de presença dessa mesma delegação aqui hoje para connosco nos dar a apreciação daquilo que é o seu pensamento e o que é a sua forma de ver estas matérias. Adiantar que esta proposta não é uma, apesar de ter sido um período longo de discussão, não é uma proposta fechada. Estamos numa fase de conclusão desta, uma fase de discussão na especialidade e, como tal, os partidos têm até ao final do dia de hoje a oportunidade de apresentar algumas alterações, de resto já espelhadas aqui pelo Partido Socialista, que irá fazer um conjunto de alterações. Da nossa parte, PSD, é também nossa convicção que há aspectos que podem ser melhorados. Penso que também já é do domínio público alguma informação relativamente a isso. Mas dizer no concreto que na realidade estamos perante um problema seja do ponto de vista daquilo que é a vida das pessoas, o que é a vida dos aposentados, mas também do ponto de vista do país e do conjunto de outros portugueses, um problema que é a sustentabilidade das contas públicas e no qual entronca exatamente este déficit permanente ao longo dos últimos anos da Caixa Geral de Aposentações. Não se pretende transformar esta discussão à volta da diabolização daquilo que é a Caixa Geral de Aposentações ou do que é o sistema de aposentação dos funcionários públicos. O que se pretende aqui transformar é trazer ao sistema alguma equidade e justiça do ponto de vista do pagamento dessas pensões. É evidente que estará em causa, de alguma forma, o legislarmos para trás, é evidente que está em causa, de alguma forma, a confiança, mas também não podemos deixar de pensar num outro aspecto muito importante, que é o não se fazer nada hoje, podermos estar a levar, a transferir os problemas do amanhã para as gerações futuras. E nessa circunstância acho que todos os portugueses são convocados para, sobre isto, pensar. E quando a Sra. Doutora referiu inicialmente que isto é uma matéria de alguma forma abstrata e onde nem todos os portugueses estão envolvidos neste debate, este debate tem sido positivo também nesta medida. E penso que está a ganhar alguma consciência a forma como estas pensões, consciência de termos sociais, a forma como este regime tem sido conduzido. Infelizmente foi um regime que se tornou fechado a partir de 2006. Provavelmente aquele não era o melhor modelo, apesar de se assistir na opinião pública a que encontramos em 2006 um modelo de maravilha para a sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações, mas acontece que, pelos vistos, não era o melhor modelo, e o que é um facto é que os déficits se acumulam de ano para ano e o Estado tem sempre que encontrar alternativas quanto à forma de poder financiar e poder pagar as despesas que tem com este sistema. No entanto, há uma coisa que eu gostaria de deixar clara, que é, no conjunto daquilo que é a legislação proposta pelo diploma e pelo Governo, apesar de todos esses cortes, é inequívoco que os pensionistas que se encontram debaixo deste regime ainda vão continuar, do ponto de vista social, em situações melhores, mais benéficas, face àquilo que é o regime geral da Segurança Social. Portanto, o que se coloca aqui, neste momento, é evidente, tem que ver com a justiça da existência de um regime de Segurança Social geral e um regime de Caixa Geral de Aposentações que beneficia qualquer coisa como 500 mil trabalhadores atuais e 600 mil pensionistas, tendo em atenção que do lado do regime geral de Segurança Social estão qualquer coisa como 4 milhões de trabalhadores e 3 milhões de pensionistas. E nesta circunstância, portanto, eu penso que este debate também tem que ser sério. Boa parte destas pensões tem contribuído para um déficit crescente do Estado, e nessa circunstância todos os argumentos que possam ser invocados no que toca à justiça das medidas, penso que caem por terra, no essencial, a partir do momento em que todos os portugueses terão que pensar um bocadinho naquilo que vai ser nosso futuro coletivo. Portanto, deixando a garantia de que ainda é possível mexer nesta lei, há aspectos com o qual o PSD temos pensado, temos trabalhado, em conjunto com a maioria, portanto, temos feito um conjunto de reuniões onde, de acordo com os 19 pareceres e os 23 contributos dados pelos cidadãos, que os analisámos profundamente este fim de semana. Portanto, penso que temos condições para enquadrar de uma forma talvez um pouco não tão negativa para o futuro destes trabalhadores e pensionistas deste regime da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, Sr. Presidente, agradecer, portanto, toda a total disponibilidade, a forma construtiva com que colocou as questões e da nossa parte, portanto, disponibilidade para continuar a dialogar nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado a apresentação que fizeram e a vossa presença aqui, os contributos que deram. Agradeço a exposição que fez, uma exposição clara em que manifestaram os vossos pontos de vista. Gostaria também de reafirmar, na sequência do que disse o deputado PSD, que estamos abertos a propostas e a estudar melhorias a esta proposta de lei. Não há propostas de lei que sejam perfeitas e quem tiver a veleidade de afirmar isso está a falar cegamente, portanto. Tudo é suscetível de aperfeiçoamento, todas as propostas de lei terão falhas que poderão ser burladas e por isso é que são estas audições, por isso é que são todos os contributos que se receberam, servem precisamente para isso. É preciso também depois da parte de todos a abertura para estudar e para acolher aquelas que são relevantes. Isto em relação a esta matéria concreta. Gostaria também de dizer o seguinte. para mim o conceito de igualdade é um conceito intemporal. Eu não posso estar num determinado momento da história a propósito de uma situação específica a falar de igualdade e nunca ter falado ou preocupado nessa questão específica com essa igualdade no passado. Eu tomei nota do que disse relativamente aos estudos que já existem desde fins dos anos 80, princípio de 90, da percepção que tinham, da diferença que havia entre regimes e da necessidade que havia de um olhar comum sobre ambos os regimes. Tomei nota disso, tenho pena de não ter visto, e digo com a maior das sinceridades e franquezas, propostas concretas, de há 20 anos para cá, da alteração dos regimes no sentido de propiciar essa convergência. Já havia a convicção e a noção de que os regimes eram desiguais e deviam ter uma base comum, devia-se logo nessa altura, há 20 anos ou mais, ter avançado com propostas concretas para os igualizar. Não apresentar estudos ou apresentar escritos dando nota de que reconhecemos que existe essa existência. O passo seguinte, e não tenho memória ou conhecimento de que isso tenha acontecido. E gostaria também de dizer, a propósito da questão da igualdade, que precisamente com imperfeições que possa haver, e por isso é que são estes debates, o caminho tem de se fazer no sentido dessa igualdade. E o falar-se nisso é reconhecer-se que ela não existia. E, portanto, nós estávamos de facto, e ao contrário do que já foi dito aqui outro dia, e eu já tornei a ouvir, nós estávamos de facto perante uma situação em que se criou regras distintas para portugueses que à partida são idênticos. São trabalhadores, são homens, são mulheres, são portugueses, vivem debaixo do mesmo país, das mesmas leis, e tinham regimes distintos. Para premiar ao fim de uma carreira de trabalho, o mesmo trabalho prestado, o mesmo número de anos de trabalho prestado. E isso, portanto, isso é criar as desigualdades. Não é agora, por tentar apresentar uma proposta de lei, como já disse, que pode ter as suas imperfeições, e se haver na especialidade, tendente a unificar os regimes, que se está a criar a desigualdade e se está a criar uma fratura entre os portugueses. Era de antes que essa desigualdade existia. E as pessoas sentiam-no dá muitos anos, nas mais pequenas coisas. Aquela ambição histórica que o português tinha de ir trabalhar para o Estado, porque tinha emprego para a vida, porque tinha uma segurança, porque tinha prova que realmente o Estado oferecia aos seus trabalhadores condições extraordinárias relativamente àquilo que eram as condições que tinham os trabalhadores do setor privado. Não quer dizer que isso estivesse mal, mas era desigual. E, portanto, essa preocupação tem de existir desde sempre. E também não é verdade que o que se esteja a fazer agora seja uma atuação ex novo deste governo, que não tivesse prevista antes, porque estava não só no memorando de entendimento original, como no PEC 4, estavam lá as propostas todas, de cortes nas pensões, de cortes nos vencimentos. Estava lá tudo, estava no PEC 4, estava no memorando de entendimento original. É evidente que, quando se apresenta uma proposta de lei, é um desenvolvimento de uma medida ou duas que estão por pontos, com linhas, num documento que é um documento que vincula ao Estado português. Esse documento não tem as propostas de lei com todo o seu conteúdo lá dentro, mas tem as medidas que têm de se tomar. Isto vem na sequência disso, e já vem muito atrás. Portanto, este governo está a cumprir o morando de entendimento. E digamos o seguinte... De facto, o que se está a fazer agora no cumprimento do morando de entendimento... Irei concluir, Sr. Presidente. O que se está a fazer agora no âmbito do cumprimento do morando de entendimento, essa imposição externa, pelas suas próprias palavras, era uma necessidade que os próprios sindicatos já sentiam no fim dos anos 80, princípios dos anos 90, de uniformização do regime. Às vezes, se calhar, são precisas circunstâncias extremas de extrema dificuldade para se ter a coragem de se fazer reformas e se dar um passo em frente que, percebo agora, já toda a gente sabia que tinha de se dar e tinha sentido que tinha de se dar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra pelo PCP à deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por me cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a delegação do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Agradecer a exposição e os contributos que aqui nos deixam e também a reafirmação da posição do CTE. Relativamente a questões concretas da sua intervenção, não nos levantam quaisquer dúvidas relativamente àquelas que colocam. Gostaria também por isso de, e agradecendo mais uma vez, de colocar aqui a posição de princípio do PCP relativamente à proposta de lei 171. Dizer que nós entendemos que esta proposta de lei que pretende alterar a forma de cálculo das reformas para cortar 10% nas futuras reformas e 10% nas formas superiores a 600 euros que já estão a ser pagas, é inaceitável. Entendemos que é inaceitável e entendemos que se trata objetivamente da violação de um contrato de uma vida inteira com estes trabalhadores e com os seus descontos. Aliás, entendemos mesmo que o que está em causa é o princípio da segurança e da confiança depositada no Estado ao longo da sua carreira contributiva por milhares de trabalhadores. Aliás, e gostaria aqui de colocar esta posição, que não temos dúvidas em afirmar que a presente lei viola a Constituição da República Portuguesa. Não há de ser por acaso que quer a intervenção do PSD, quer a intervenção do CDS, não fala uma vez da Constituição, porque falar da Constituição parece que lhes queima a língua, mas falar do pacto é satão, é toda a hora. E, naturalmente, relativamente a esta matéria, entendemos que a Constituição, os princípios que entendemos que são violados relativamente a esta proposta de lei, é desde logo o direito à propriedade dos titulares, o princípio da tutela da confiança e das expectativas legítimas, a violação do princípio da igualdade e também do princípio da proporcionalidade. Entendemos também que o Governo, e nos preocupa relativamente a esta matéria e também do histórico que aqui apresentou do processo negocial, gostaria de saber se entende que, relativamente ao desrespeito pelo direito à negociação suplementar, a quando do envio deste diploma à Assembleia da República, se pode confirmar de facto que foi enviado este diploma antes de ter sido fechado o processo de negociação com os sindicatos. Dizer também que, para além de cortar nas reformas a partir dos 600 euros, o Governo de PSD-CDS corta também nas pensões de sobrevivência pagas pela Caixa Geral de Aposentações, não a partir dos 2 mil euros, como disse o Sr. Vice-Primeiro-Ministro naquela conferência de imprensa, mas sim a partir dos 419 euros. E gostaria também, relativamente a isto, se tivesse oportunidade também de confirmar a vossa opinião relativamente a esta matéria. Entendemos que, independentemente das linhas do preâmbulo justificativo deste Governo, não há linhas, nem que este preâmbulo tivesse 60 páginas, que justificassem este roubo aos aposentados da Caixa Geral de Aposentações. Entendemos, de facto, que o que está em causa é um roubo, porque se trata de descontos que foram feitos à luz das regras então em vigor, e entendemos que não tem justificação e apenas tem o objetivo, que é o de agravamento da pobreza entre os reformados. E importa também dizer que, se relativamente a esta proposta cortam agora 10% nas reformas, no Orçamento de Estado mantêm a dita contribuição extraordinária de solidariedade, mantêm o saco fiscal que afeta e muito os reformados, mantêm congeladas grande parte das reformas e prevêem também o aumento da idade da reforma, entre outras malfeitorias. Entendemos também por isso que, relativamente ao título desta proposta de lei, esta proposta de lei não faz qualquer convergência com o regime previsto na Segurança Social. Aliás, esse é um processo que tem vindo a ser feito desde 2005, mas que entendemos que a denominação desta proposta de lei é um embuste naquilo que representa, porque de facto o que consagra é um confisco aos rendimentos e, neste caso, às pensões da Caixa Geral de Aposentações. Entendemos também que, relativamente à questão concreta do déficit da Caixa Geral de Aposentações, a verdade é que, ao longo de sucessivos governos, sejam do PS, sejam do PSD, seja do CDS, não foram entregues os descontos que deviam ter sido entregues, e só em 2014, aliás, é que o Estado vai pagar 23,75% dos salários que durante várias décadas o Estado não transferiu enquanto verbas necessárias. Aliás, se somarmos os montantes não entregues só entre 93 e 2003, devidamente capitalizados, então teríamos um fundo de aproximadamente 14 14 mil milhões de euros. Importa também dizer que, relativamente à descapitalização da Caixa Geral de Aposentações, que se prende também por opção de governo, neste caso foi do governo do Partido Socialista, de ser um regime fechado, que o senhor deputado do PSD disse que infelizmente não, o PSD acompanhou o anterior governo do PS relativamente a manter a Caixa Geral de Aposentações como um regime fechado, não aumentando por consequência as contribuições e as despesas. Dizer também que nós entendemos que também foi por opção de sucessivos governos que diversos fundos privados, ou melhor, prejuízos privados, entram na Caixa Geral de Aposentações, acumulando um passivo que apenas no Fundo de Pensões da PT representa mais de 331 milhões de euros só em 2012. Importa por isso, e gostaria aqui de salientar, que relativamente à posição do PCP, nós entendemos que pagar as reformas que são devidas aos trabalhadores não é uma despesa, é uma obrigação do Estado. E relativamente àquela que é a argumentação da parte do Governo e dos grupos parlamentares que sustentam este Governo, do PS e do CDS, de responsabilização dos aposentados relativamente à sustentabilidade das contas públicas, isto é inaceitável. Aliás, nós entendemos que...
Para concluir, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, dizer apenas o seguinte. Nós entendemos que se as pessoas descontaram e a quando a sua reforma, de acordo com determinadas regras, têm o direito a receber o que lhes foi atribuído pelas regras existentes na altura. E entendemos também outra coisa que gostaríamos aqui de colocar, é que entendemos que esta lei não tem remendo possível e entendemos que remendo novo em pano velho não tem efeito, porque de facto o princípio desta proposta de lei é um princípio profundamente injusto e, portanto, entendemos que relativamente a propostas que possam aparecer, seja de cortes de 9,5, seja de cortes acima de outro escalão, não deixa de salvar uma proposta que nós entendemos que é inaceitável, constitui um confisco aos descontos e aos direitos dos trabalhadores da Caixa Geral de Aposentações e da parte do PCP, naturalmente que a combateremos com aqueles que são os nossos mecanismos aqui na Assembleia da República para o fazer. Terminava só dizendo o seguinte, nós entendemos que esta justificação de que nem vou entrar em discussões sobre se a igualdade é um conceito intemporal ou não, porque isso é uma discussão filosófica que naturalmente não cabe aqui à COFAP fazê-lo. Mas o que interessa aqui perceber é que, relativamente a esta proposta, o PSD e o CDS são muito afoitos em dizer que a opção e a sustentação das contas públicas exige aos aposentados da Caixa Geral de Aposentações um corte nas suas reformas, mas nunca ouvimos aqui dizer que relativamente às parcerias públicas privadas, relativamente aos swaps, relativamente
àquilo
que são benefícios da banca, exista uma possibilidade de facto de apresentar um sacrifício proporcional ao que são os seus lucros e os seus privilégios, porque nós entendemos que este Orçamento de Estado exige daquilo que são os trabalhadores da administração pública, do setor empresarial do Estado e da Caixa Geral de Aposentações, 2/3 do esforço que é feito. Portanto, 82% do esforço das ditas medidas de consolidação orçamental são sobrecarregadas nas costas destes e apenas 4% no setor da banca e do setor estratégico, do setor energético. Portanto, isto também, de certa forma, demonstra que é uma opção de classe que este Governo tem relativamente àquilo que está em cima da mesa, que é, de mais uma vez, exigir um esforço inaceitável da parte dos mesmos grupos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir esta ronda, a Sra. Deputada Mariana Eveca, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação do CETE e da sua exposição relativamente a esta proposta de lei, que nós temos vindo também a analisar com todo o cuidado, e agradecer-lhe sobretudo a história do processo que aqui nos trouxe e as alterações que o mesmo processo foi sofrendo, não é? Porque de facto o Governo viu-se obrigado, nesta última versão, a ter que justificar o injustificável numa longa exposição de motivos, com imensos erros concretos, não são só erros de análise, porque os erros de análise são políticos, naturalmente, mas a verdade é que nesta longa exposição de motivos há erros muito concretos, como o dizer que em determinada altura os aposentados da Caixa Geral de Aposentações teriam uma pensão superior ao salário efetivamente oferido, a história dos 100%, como todos bem sabemos, que isso nunca existiu, bem pelo contrário, as pessoas eram aposentadas e não eram aumentadas até prefazer os 10%, que era exatamente o valor do desconto para a CGA. E, portanto, isso poderia durar um ano, como 4 ou 5 anos, porque de facto o que lhe era descontado na sua pensão era o valor do aumento salarial que os trabalhadores do ativo retinham. Portanto, mesmo com 38 páginas de exposição de motivos, eu creio que o Governo perverteu todo o historial. Por outro lado, fala-se em convergência, e eu queria aqui apenas referir, fazer referência a duas notas que também vê na exposição de motivos. A exposição de motivos compara os dois regimes e, a determinada altura, ao referir-se ao regime da Segurança Social, diz que, no regime geral de Segurança Social, e aí estou a ler, desde meados de 2007 os contribuintes passaram a estar divididos em três grupos. Os inscritos até 2001, que venham a reformar-se até 2016 e que têm direito à melhor das duas fórmulas, a nova, proporcional, sendo que nesta última o limite temporal relevante para a atribuição da pensão antiga e da pensão nova se situa em 2006 e 2007. Traduzindo isto para se tornar perceptível, o que hoje existe à luz da reforma da Segurança Social é a opção dos pensionistas até 2016 de optarem pela fórmula mais favorável em presença, porque, como bem sabemos, existem ainda ou coexistem ainda as duas fórmulas. Circunstância análoga não é permitido quando se fala na convergência da CGA, bem pelo contrário, não só se provoca o corte às pensões a atribuir, como às pensões já atribuídas. E esta, de facto, é uma inovação em termos dos conceitos que muitas vezes aqui vêm a terreiro, nomeadamente a questão da equidade. Não há qualquer equidade numa tal proposta, porque não acautela, em termos iguais, aquilo que já existe para a Segurança Social. Por outro lado, também se parte de uma comparação que é perversa. Comparam-se sempre as pensões médias. Ora, bem sabemos que na administração pública estão as pessoas mais qualificadas do país. Estão professores, estão médicos, magistrados, e todos esses setores têm, naturalmente, salários superiores. Porque se quisermos fazer a comparação por baixo, se compararmos um operário da administração pública, um assistente operacional, verificamos que essa comparação com o regime privado, em termos da contratação coletiva, até é uma comparação por baixo na administração pública. E, portanto, não é sério fazer comparações da média das pensões. A média da pensão na administração pública é, naturalmente, mais alta do que é a média da pensão no sistema privado, porque a maioria dos trabalhadores qualificados estão na administração pública. Eu creio que esta proposta, para além de não fazer qualquer convergência, nem acautelar os princípios de igualdade, tem atrás de si, no artigo 7º, o seu real propósito, que é cortar de uma forma cega todas as pensões a atribuir e atribuídas superiores a 600 euros em 10%. É cortar em todas as pensões a atribuir e atribuídas na sobrevivência e superiores a 419 euros em 10%. O Bloco de Esquerda irá apresentar propostas concretas a este artigo 7º. E propostas que vão na linha do cumprimento da palavra do Governo quando falou nas pensões de sobrevivência. Quando o Vice-Primeiro-Ministro nos veio dizer que não haverá nenhum corte quando das pensões, de todas as pensões que as pessoas oferirem, resultar um valor inferior a 2 mil euros. E é exatamente isso, para preservarmos o princípio da igualdade, da equidade, mas sobretudo da palavra dada, que iremos apresentar propostas aqui neste artigo 7º. Muita coisa haverá, e termino, Sr. Presidente, muita coisa haverá que dizer sobre a convergência. É preciso fazer a história da sustentabilidade. O CETE tem muito estudo, e outras organizações também, sobre a questão da sustentabilidade, mas estava na cara que, ao fechar um regime como este foi fechado em 2006, naturalmente que um regime fechado deixa de ter a proporcionalidade e a solidariedade intergeracional circunstância essencial e pilar essencial dos regimes de pensões solidárias e, portanto, este não tem, é um gueto e, como gueto, competia ao Estado fazer a sua parte, já que durante longas décadas nunca fez, comportando-se como o pior dos patrões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra aos representantes do CTE para responder, comentar as questões e as observações que foram feitas. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi com uma agradável surpresa que ouvimos, ou nem tanto, as generalidades, as observações feitas à proposta de lei. A referir, de facto é verdade, Sra. Deputada, o que a Sra. Deputada Rita Rato referiu, há um menor cuidado no processo de negociação. É um facto que o processo não estava encerrado quando foi submetido à Assembleia da República, não teria a menor importância se tivesse havido acordo, assim teve toda a importância porque as organizações sindicais se dispõem a participar no processo negocial, conscientes de que darão o seu melhor para a defesa dos interesses daqueles que representam, mas também de uma proposta de lei, de um melhor projeto. A certeza que deixamos é de que vamos continuar este trabalho, vamos continuar este estudo. Não é só assumimos um desafio, não só a defesa dos nossos associados, mas claramente o esclarecimento de todos os cidadãos que queiram melhor perceber deste sistema. Nós faremos todos os estudos, colocaremos à disposição de todos aquilo que será o nosso trabalho. Pedimos à CGA dados desde o início do sistema, que já passou o prazo para nos serem fornecidos os dados. Há uma semana foi referido que nos enviariam esses dados e nós analisaremos aquilo que são as questões de facto da sustentabilidade designadamente da CGA e disponibilizaremos. É esse o nosso trabalho, é isso que faremos. Muito obrigada.
Muito obrigado à doutora Helena Rodrigues e aos demais representantes do CTE que estiveram aqui connosco. Não vejo pedidos de palavra adicional. Está encerrada esta audição. Continuaremos naturalmente a contar com a vossa colaboração, designadamente nas matérias relativas à administração pública que venham a ser apreciadas nesta comissão. Vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo só para sequência de delegações aqui presentes.